Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Nosso consultório de hoje vai falar sobre o ciclismo, uma prática que vai muito além do esporte e da atividade física. Cada dia cresce o número de pessoas que utilizam a bicicleta também como meio de transporte, seja aí para se livrar desse trânsito caótico que a gente vive, ou até mesmo para economizar no valor das passagens do transporte público. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio Roderico Jordão, ele que é fundador e coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, a Ameciclo. Roderico, boa tarde para você. Obrigada, viu, por vir ao nosso consultório.
Boa tarde. Tamo aí.
Mas também há quem escolha a bicicleta como meio de transporte para a preservação do meio ambiente. E claro que o ciclismo também faz muito bem à saúde. Por isso também estamos recebendo o profissional de educação física, fisiologista e professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, Cláudio Barnabé. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde, Raldinei. Boa tarde, Anne. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado.
Prazer todo nosso receber vocês aqui. Quem quiser participar com a gente do nosso consultório, basta mandar mensagens pelo painel interativo ou ligar para o nosso telefone. Roderico, eu queria começar essa conversa com você, porque a gente, notoriamente, a gente percebe que o número de pessoas que estão utilizando a bicicleta vem crescendo muito. Quantos ciclistas, ou qual a estimativa de ciclistas que a gente tem aqui no Recife, na região metropolitana, enfim?
Aqui os deslocamentos por bicicleta são em torno de 10%, o que, se falando de capital brasileira, é muito, né? Recife é hoje ainda uma das capitais brasileiras que mais pessoas se deslocam por bicicleta, né?
Isso não quer dizer que a gente não enfrente problemas, né? Porque esse número poderia ser até maior.
Sim, porque inversamente, a gente tem um dos maiores números de deslocamentos feitos por bicicleta, mas a gente tem uma das menores estruturas cicloviárias das capitais brasileiras. O número da CTTU, eles falam que em 80 quilômetros, mas a gente sabe que algumas ciclovias eles contam ida e volta, e isso está errado, né? Você, por exemplo, essa ciclovia, a Graça Araújo, tem 1,6 quilômetros, mas a CTTU registra como ida e volta, então 3,2 quilômetros. Então, hoje, o número real é em torno de 60 quilômetros de estrutura cicloviária que a gente tem no Recife, o que é nada. Se você considerar, a gente tem cerca de 2 mil quilômetros de vias pavimentadas para os carros. Então, não dá para comparar, né? Como é que você faz... por exemplo, eu vim de Casa Forte para cá pedalando. São 7 quilômetros. Desses 7, 5 quilômetros foi sem estrutura cicloviária. Eu não estou protegido, né? Então, minimamente, a CTTU deveria pensar em primeiro traçar uma ciclovia, uma estrutura cicloviária, ligando norte a sul e leste a oeste, minimamente. Mas essas estruturas cicloviárias que tem, elas são desmanteladas, elas também não se conectam. Então, é um outro problema que a gente enfrenta, né? Você pega um pedaço com estrutura cicloviária, aí você é desprotegido, e lá, quase quando você está chegando perto, aqui você pega uma outra estrutura cicloviária de 1,5 km. Mas é isso que a gente tem, né, para hoje, né?
Agora, Cláudio, se a gente tivesse mais estrutura, como o Roderico está falando aqui, mais ciclovias, enfim, mais estrutura para as pessoas que querem se deslocar com a bicicleta, certamente a gente também teria muito mais gente cuidando da saúde, porque o ciclismo, o pedalar, faz muito bem para a saúde.
Sem dúvida, eu acredito muito na sua colocação, porque a gente vê que demanda reprimida a gente tem nos finais de semana com o advento da ciclovia, da ciclofaixa itinerante, aquela que às 16 horas ela é retirada, que é outra coisa que eu também não consigo entender. Às 16 horas, quando o nosso sol permite que a gente faça uma atividade com menor sofrimento cardíaco, com menor sudorese, com menor dispêndio energético, ou pelo menos com maior conforto para evitar um colapso, a via é desativada. Então eu acredito bastante nessa ideia, porque eu vejo uma demanda reprimida, mais gente querendo utilizar a bicicleta como modal de transporte, mas eu sou um cicloativista que não recomendo esse tipo de transporte pelo nível de perigo é muito perigoso, assim. Pessoas muito próximas já se acidentaram, e assim, a gente teve que tomar basicamente a bicicleta de uma colega que ia para a academia de bicicleta, que foi atropelada duas vezes na Caxangá, que é uma via gigantesca, a maior avenida em linha reta da América Latina, como a gente costuma bradar e falar sobre isso, e na verdade não tem mais a ciclofaixa que se aventurou a ter, e agora a gente já não mais tem. Então, na verdade, a gente acredita que o espaço público é apenas para deslocamento por carro ou motocicleta, e isso não tem nada de democrático. Na verdade, o meu direito de ir e vir deveria contemplar o meu deslocamento com bicicleta, até para melhoria da condição de saúde da população, que faria com que essa população utilizasse menos o Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, uma coisa puxa a outra.
É uma cadeia, né?
É uma cadeia que puxa a outra, e quando, na verdade, eu não sei se o que falta é falta de engenharia ou vontade política, mas que a gente está numa situação na contramão do que é a evolução do modal de transporte, e a gente está na contramão.
Agora, Roderick, e esse número que você passou de 10% das pessoas se deslocando no Recife usando esse modal, mas esse seria talvez o deslocamento, o número do final de semana, do domingo, que tem as ciclovias colocadas na cidade? Porque o número não parece tão grande quando a gente circula. Mas no domingo é uma festa. É como o Cláudio colocou agora, é bonito de ver tanta gente na rua com bicicletas. Se aquele povo andasse realmente todos os dias pelas ruas do Recife, eu não sei se o que é que aconteceria também com o tráfego no trânsito, porque seria uma loucura para os motoristas também, para a cidade se locomover. A não ser que a gente ampliasse as possibilidades para que esse deslocamento fosse bem assistido, não é?
Exato. Eu não tenho dúvida que esse número, por baixo, ia dobrar, a gente teria 20% de pessoas. E a gente, você tem razão, a gente custa acreditar que de segunda a sexta tem 10%, porque a gente tem uma brincadeira interna que a gente fala que ciclista é invisível, né? Você só vê o ciclista quando você está na condição de ciclista. Mas quando você está dentro do carro, poucas pessoas, eu digo isso porque eu tenho familiares que quando eu estou no carona andando e tem um ciclista do lado, eu digo, olha o ciclista aí, eu não vi. Eu disse, então... Exatamente, porque se tivesse estrutura cicloviária, o motorista não teria que se preocupar tanto como é hoje em dia. Quando você não tem estrutura cicloviária, você tem que ficar atento a tudo que está passando do seu lado. É o que a gente fala, né? Você tem grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se você dirige um carro de uma tonelada que você pode desenvolver até 150, 200 km por hora, é em você que tem que ter a maior responsabilidade. E se você está... Na Rosa e Silva, por exemplo, que a gente até estava trocando essa ideia, não tem estrutura cicloviária, mas tem um ciclista, espere, né? Se você quiser ultrapassar ele, espere. Quando estiver livre do seu lado direito, é como se fosse um carro. Você não vai dar um fino. Você vai para a direita, liga a seta e passa o ciclista, não tem problema nenhum.
A gente precisa ter uma educação maior para o que é as regras de trânsito para bicicleta. Isso que o Roderick falou é muito importante, porque a gente tem, no código de trânsito, no CONTRAN, a gente tem uma distância regulamentar de 1,5 metro de raio distante do ciclista. Então, muitas vezes, afastar 1,5 metro do ciclista, você vai bater na outra faixa.
Sim.
Então, na verdade, é preciso diminuir a velocidade atrás do ciclista para só depois ultrapassá-lo a, no mínimo, 1,5 metro. E isso que ele está falando é muito sério, porque o número de acidentes de retrovisores batendo em cotovelo de ciclista e derrubando o ciclista, puxa, é justamente porque a gente não sabe que essa distância é regulamentar por lei. Então, eu preciso ficar atrás do ciclista só depois de 1,5 metro de raio que consegui ultrapassar. Na verdade, é mais uma questão de política de educação mesmo para ciclistas e motoristas.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o ciclismo, além da atividade física. É importante, sim, como atividade física, como esporte, mas também muita gente hoje usa a bicicleta para fazer tudo na vida, para cumprir as rotinas diárias mesmo, como meio de transporte. Por isso a gente está recebendo aqui o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé, e também o fundador e coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, a AMCiclo, Roderick Jordão. Roderick, eu queria já começar esse bloco com um questionamento aqui da Celi Lima Fernandes pelo nosso Facebook. Ela disse que realmente é muito importante tudo que a gente está dizendo, mas queria saber se vocês, e aí eu passo a bola para você, o Roderick, se vocês utilizam de fato, deixa o carro em casa e utiliza a bicicleta para fazer as atividades normais da rotina.
Sim, sem dúvida. Há 5 anos que eu não tenho carro e tudo que eu faço é em cima da bicicleta. Então, se eu vou para a reunião, se eu vou para o dentista, se eu vou para o cinema, para o teatro, vindo aqui dar essa entrevista, venho de bicicleta.
Inclusive, você está machucado.
Eu estou machucado. Infelizmente, há quase 15 dias atrás, vindo na ciclofaixa ali da Encanamento, numa sexta-feira, eu fui atropelado por um motoqueiro da RAP. E ele prestou assistência, mas, enfim, é isso que não pode acontecer. A gente só tem 60 quilômetros de estrutura cicloviária na cidade e o pouco que a gente tem é invadido, né? A gente já foi para a Tassiana da CTTU, pediu para pelo menos colocar 2 agentes de moto ou de bicicleta para fazer ronda na estrutura cicloviária, mas pelo jeito não foi atendido, porque isso é uma condição normal a gente ter motoqueiros e motoristas invadindo a estrutura cicloviária da gente. E aí fica mais difícil, né, de você pedalar. Né?
Agora, Roderick, vou completar então. Como é que o ciclista deve também se cuidar para se tornar visível? Que ainda há pouco, no bloco anterior, você comentou dessa invisibilidade que o ciclista sofre. O motorista diz que não vê o ciclista quando está com o carro já em cima, nem percebi o ciclista. Mas existem também equipamentos e sinalizadores que o ciclista deve se preparar para usar para garantir a sua própria segurança.
Sim, o CTB, ele é obrigatório o uso de campainha, você colocar refletores, né, na frente da bicicleta, aquele branco, o vermelho atrás e nas rodas, né, para fazer um efeito lateral também quando você está cruzando qualquer via, né? O capacete é um item que a gente sempre fala, é um item que é polêmico, porque ele não é obrigatório. E, enfim, a gente tem pesquisas que mostram que, na Inglaterra, por exemplo, uma pessoa saiu com capacete e depois com capacete e uma peruca. Então o motorista não via que ele estava de capacete. E a grande incidência de finos que esse ciclista tomou foi exatamente quando ele estava com capacete. Porque o motorista, a tendência dele é achar que o ciclista, não, está seguro, está com capacete, está aparamentado, então vou passar do lado dele, porque se ele cair não vai se machucar.
Opa.
Mas quando ele não está aparamentado, o motorista ele é conduzido a pensar, não, eu posso machucar aquele ciclista. E isso eu comecei a ver quando eu estou machucado. Eu pedalei para cá, estou com o braço imobilizado, o meu braço direito, para quem não está vendo. E eu até conversei aqui com o Cláudio, porque eu vi que muito motorista, quando eu ia cruzar, ele parava, porque via que eu estava com o braço imobilizado. Então ele me dava preferência. E isso é muito louco, porque só porque eu estou com o braço imobilizado você me dá preferência. Se eu não tivesse, você não daria preferência. Por quê? Não, porque ele pode frear e está tudo certo, e eu que vou passar na frente dele. Então isso não pode existir, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que se fazer visível o máximo possível. Eu sempre me preocupo em à noite. Eu tenho as luzes na minha bicicleta e elas são ativas, então é aquela luz que quanto mais eu pedalo, mais ela acende. É de ímã, enfim, é uma coisa um pouco diferente. Uhum. Mas sim, e eu tenho a tendência de toda vez que dobrar a direita ou a esquerda, eu indico. Eu sinalizar. Faço a indicação, eu sinalizo. Eu tenho essa preocupação, né, de sinalizar.
Agora, vocês estão falando de todas as dificuldades que a gente sabe que temos para sair de casa com a bicicleta. O Marcos Basílio, de Sítio Novo Olinda, diz que, mesmo com todas as dificuldades, ele não troca a bike por nada. Ele diz, é bom demais pedalar. Bom mesmo, bom, porque dá realmente muito prazer para quem enfrenta o trânsito, como o Roderick disse, que veio lá da Zona Norte, aqui para Santo Amaro. Realmente é uma distância grande. Se ele viesse de carro ou de ônibus, por exemplo, ia demorar muito mais do que de bicicleta. Então ele chegou muito mais rápido. Agora, para quem também faz pela saúde, Cláudio, por exemplo, tem muita gente que está nos ouvindo agora que pode realmente se encorajar a dizer assim, ah, eu também vou andar de bicicleta, nem que seja num domingo, vou começar a praticar e vou começar a tentar colocar a bicicleta aí na minha rotina. Pode ser a qualquer idade, com qualquer idade?
Bom, a bicicleta vai de 8 a 80x anos, na verdade, não tem limite, né? Eu falei até 80, não pode. Quantos anos
limite,
for,
né?
Não tem limite, na verdade. É um bom exercício cardiorrespiratório, não se esgota por si, porque assim, eu preciso de exercícios de força, contra resistência, musculação, ginástica localizada e etc. Mas sim, eu tenho um amigo que tem uma escola de ciclismo e ele tem pessoas com 65 anos, 64 anos, começando a andar de bicicleta, ou aprendendo a andar de bicicleta. Então, como condicionamento cardiorrespiratório, é uma excelente atividade. Então eu recomendo para todas as pessoas, desde que a gente trabalhe com segurança, que haja parques de lazer, estradas que não tenha tanta rodagem, para começar a aprender. Eu lembro da época que bicicleta era brinquedo de criança. Hoje em dia não é só mais um brinquedo.
Verdade.
Bicicleta precisa ter bastante cuidado. O risco de acometimento cardiovascular sobre uma bicicleta é baixíssimo, é até menor do que pessoas correndo. Só para vocês terem ideia, é um dado do Colégio Americano de Medicina Esportiva, é de um acometimento cardiovascular para cada 200 200 mil horas de atividade de corrida. De bicicleta é ainda mais baixo. Então, o nível é muito baixo porque o dispêndio energético é mais baixo, a demanda é mais baixa, as marchas, as bicicletas mais leves demandam menos energia. É bastante interessante do ponto de vista do condicionamento cardiovascular. Se a gente levar em consideração todos os itens de segurança que já foram citados aqui, fazer bicicleta é um excelente exercício. Tanto que a bicicleta ergométrica, que é um equipamento estacionário em ambiente seguro, com ar-condicionado. Então, pedalar é muito bom.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o ciclismo. Além da atividade física, estamos recebendo o profissional de educação física e fisiologista, o Cláudio Barnabé, e também o fundador e coordenador da Ameciclo, o Roderick Jordão. Vamos começar esse bloco já atendendo os nossos ouvintes por telefone. Quem está com a gente na linha agora é o Máximo de Caetaizum. Máximo, boa tarde para você.
Boa tarde, Diamante. Uma vez eu falei com você, mas eu acho que você não está lembrado. Antes da pergunta, Anny, eu queria dar uma informação rápida e de grande precisão, é que sobre o PASEP no Banco do Brasil, quando a gente vai direto ao atendimento, e o computador, o sistema deles, e muitos que no final diz que não procura para receber, é porque está informando proventos pela tabela do PASEP e não a liberação total de saldo. Está uma...
Alô? Máximo?
Está o Davi Branco.
Agora
e gosta de ter isso pelo funcionário bem fado. Não é o funcionário que está atendendo o pessoal, é o sistema. Aí, se você der essa informação, muitos estão indo pelas cotas de proventos e voltam, não vão diretamente ao saldo. Isso é essa informação que estou lhe dando, é de grande precisão, porque eu vi uns 3 ou 4 desistindo, indo na data de cota de proventos, e não o governo liberou todo o saldo do PASEP. E essa informação estou lhe dando, muitos vão ser beneficiados porque eles vão pela tabela do provento.
Entendi.
Que é onde está no sistema do Banco do Brasil.
Tá certo, então, Máximo.
E a funcionária do Banco da Rio Branco, do Banco do Brasil, ele teve a gentileza de entrar dentro, ir no computador lá dentro, com a minha identidade, e verificou que realmente o saldo estava liberado pelo sistema de Brasília. E o sistema por aqui, que muitos estão perdendo as seus saldos de retirar, vão pela data de saldo de proventos, que é a tabela do pessoal. Né? E a pergunta é a seguinte.
Pode falar.
Se, no caso, o tipo de horas que a gente pode passar pedalando numa bicicleta.
Certo, então.
E o tipo dela, o máximo, para que quem não está acostumado, é claro, começando recentemente
Máximo, a ligação está cortando um pouco. Deixa eu passar logo a pergunta para o Cláudio, que eu acho que ele é que vai responder melhor. Então, Cláudio, quanto tempo a pessoa que está começando agora a pedalar pode passar, né, pedalando?
Maravilha. Isso depende de uma avaliação pré-participação, depende da avaliação cardiorrespiratória, a gente chama de qual o seu nível de condicionamento aeróbio, qual o VO2 máximo. É absolutamente recomendável 10, 15 minutos para qualquer pessoa começar o exercício, mas isso vai depender do nível de sedentarismo, da idade da pessoa, vai depender da condição muscular que essa pessoa tem. O que é recomendado é que o deslocamento adequado para ciclismo e trabalho seria de 7 km. 7 km para ir, 7 km para voltar. Isso é absolutamente recomendável diariamente. Quando as pessoas precisam se deslocar mais do que 7 km para trabalho, aí ela precisava optar por um outro modal de transporte. Mas para nível de condicionamento, 10, 15 minutos para começar está de excelente tamanho.
Tem tipo de bicicleta ideal?
Bom, as bicicletas variam bastante, desde bicicletas de speed, de alta velocidade, bicicletas mountain bike e bicicletas cross. O mais importante do que o tipo da bicicleta é a altura do selim. Então a altura do selim, ela deve contemplar a altura do cavalo, ou seja, onde a gente senta, e a perna o mais esticada possível, que aí você tem um ângulo menor. E aí é facultado algumas pessoas com condropatia evitar cicloergômetros ou bicicletas no meio da rua. Mas não sendo isso, o ideal é mais importante se preocupar com a altura do selim do que propriamente com o tipo da bicicleta. Aquela que mais se adequa ao seu caso.
Tá certo.
Olha, pelo painel, chega a informação também os amigos do CPB Bikes de São Paulo acompanhando a transmissão. Aí os parabéns pelas informações. CPB Bikes do Clube Parque Butantã. E o Marcos de Jabotão pelo telefone com a gente agora. Olá, Marcos.
Olá, boa tarde, Raldei Santos, boa tarde, Anne Barreto.
Boa tarde.
Professor, é um prazer falar com vocês. Eu queria saber, viu, eu pedalo sempre, viu, professor, no domingo ou feriado. O meu destino é Moreno ou Bonança. Agora, eu sei que é perigoso, né, mas sempre rodo pelo acostamento. Agora, não sei se foi do seu tempo, professor, a minha bicicleta não tem marcha. A minha é aquela antigona, vou dizer uma das marcas dela.
Esse Marcos é raiz, viu?
É Philips, uma Gorik e uma Merck Suisse. Quer dizer, são três marcas. A minha, no caso, ela é uma Gorik americana. Agora, até um negócio de dizer assim, não, bota marcha. Tô acostumado, professor. Pra que eu quero marcha?
Você é um touro pedalando. Tu és valente, Marcos.
O que você acha?
Tu és valente, Marcão.
Como é?
Tu é valente, isso?
Ah, é. Nenhum não quer adaptar não, viu, Alden? Sinceramente. Deixa eu ver o original. Foi de meus projetores antigos de 16 milímetros.
Muito bem, amigo.
Lamentavelmente, eu não conheço essas suas máquinas, essas bicicletas, mas eu lembro de meu pai ter falando sobre esse tipo de... sobre essa marca de bicicleta. O fato de ter marcha ou não, o equipamento marcha serve apenas para diminuir a força que você faz. Como você faz esse deslocamento para Moreno, Bonança? Eu não acho tão inseguro na BR. Ele tem uma faixa bem importante, eu já fiz alguns trechos Recife Bonito, Recife Caruaru, e eu não acho tão inseguro. Está mais para violência do que propriamente para acidente. Agora, fazer atividades de caráter aeróbio, tão longas dessa natureza, duas vezes por semana, não é o mais recomendado. Na verdade, acidentes cardiovasculares acontecem mais em praticantes de esporte de final de semana do que quem pratica corriqueiramente. Então, eu recomendaria que você fizesse mais uma ou duas vezes durante a semana para fazer com mais segurança no final de semana. Parabéns, viu?
Estamos com o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé e também o fundador e coordenador da Ameciclo, Roderick Jordão, aqui conversando com a gente. A gente está finalizando o nosso consultório e durante todo o consultório a gente falou muito sobre como você pode sair para pedalar, curtir a sua rotina, fazer as coisas da sua rotina e curtir também o final de semana bem para a sua saúde. E também os perigos que são encontrados e o quanto falta de estrutura para que as pessoas saiam mais com a bicicleta, deixem mais os carros em casa e utilizem mais a magrela, como muitos falam. Mas também, algumas pessoas aqui no painel interativo estão dizendo, mas o ciclista também precisa ter consciência, também não pode estar infringindo as regras de trânsito. E como a gente cobrou de todo mundo, acho que também vale esse alerta, né, Roderick, para os ciclistas, porque já há tanto perigo no trânsito, ele precisa realmente estar atento, cumprindo as regras para diminuir um pouco esses perigos todos que ele vai enfrentar.
É, isso sem dúvida nenhuma. A gente sempre discute na associação que se a gente tivesse uma cidade, como a gente estava falando aqui com o Cláudio, democrática, onde o ciclista tivesse o espaço dele, eu tenho certeza absoluta que isso que a gente está falando de respeito de um com o outro, seria muito mais fácil da gente discutir, né? Mas como, de novo, eu cheguei aqui falando que eu pedalei 7 km para chegar até aqui, 5 sem estrutura cicloviária. Então, é difícil, veja,
é difícil.
Eu sou um dos poucos dentro da minha associação da Amiciclo que indica para direita, esquerda, enfim, eu tomo os cuidados, sou eu que estou ali. Mas é uma discussão que a gente nem tem como começar, porque a gente não tem estrutura cicloviária. A gente está compartilhando a via com carro, com moto, com ônibus. Então, a rigor, é o que a gente sempre fala. Cara, você tem que tomar cuidado da gente, sabe? Tipo, é aquela história, o mais forte toma cuidado com do fraco, né? Então, o ideal seria que realmente a gente, né, pegasse o CTB, as obrigações dos ciclistas, mas hoje, no, na selva que a gente vive, que é aqui o trânsito do Recife, é meio difícil, não é tão fácil você chegar ainda mais para essas pessoas, que a única opção é a bicicleta, porque eu sou classe média, eu tenho habilitação, eu li o CTB, mas quem nem
pode,
alfabetizado,
né?
É,
verdade.
Entendeu? E tá na bicicleta, é difícil.
Tá certo. Roderick Jordão, obrigada, viu, por estar aqui com a gente no nosso consultório, nesse debate tão importante.
Por nada, eu agradeço, a Amiciclo agradece e estamos à disposição sempre.
Agora, Cláudio Barnabé, se você tivesse dar um conselho para hoje para as pessoas que estão querendo pedalar, pode sair para pedalar, mas com cuidado também e cuidando sempre da saúde, né?
Sem dúvida, se a gente pedalasse mais, a gente teria menos, usaria menos o sistema de saúde. Mas como a parte hipossuficiente é o ciclista, cuidado acima de tudo e regras de segurança. Na verdade, quanto mais cuidado a gente tiver, mais saudável vai ser a sociedade como um todo.
Tá certo, Cláudio. Muito obrigada por esse consultório e volte sempre.
Eu que agradeço, eu adoro vir pra cá. Muito obrigado.
Gente, Cláudio Barnabé é profissional de educação física e fisiologista. Ele também atua na Academia Corpo Livre e no Instituto Pernambucano do Sono. E ele é coordenador do programa Doce Vida. O telefone para o contato é o 3326-1897.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.